Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o programa de hoje falando sobre fontes de financiamento para projetos ambientais.
Entidades ambientalistas aproveitaram o Dia do Meio Ambiente, comemorado na semana passada, para pedir empenho dos parlamentares na aprovação de projetos relevantes para a área. Dentre as várias matérias ligadas ao meio ambiente que tramitam atualmente no Congresso Nacional, as entidades resolveram concentrar os esforços neste momento na aprovação de um único projeto. Saiba os detalhes agora com a Mônica.
O chamado Imposto de Renda Ecológico é a atual bandeira de luta das entidades ambientalistas dentro do Congresso Nacional. No fim do ano passado, o projeto foi discutido na Câmara, mas encontrou forte resistência por parte de representantes da cultura e do esporte, que já disputavam entre si recursos vindos da renúncia fiscal. Agora, ambientalistas e parlamentares consideram que o momento é mais favorável ao projeto, como destaca o relator da matéria, deputado Luiz Carreira, do DEM da Bahia.
Esse ano há toda uma motivação em função exatamente da divulgação dos relatórios, tanto do IPCC como o relatório externo, que trouxeram para a pauta de discussão do dia, novamente, a questão ambiental. Nós tivemos essa discussão muito forte na década de 70, 80, depois aí na década de 90 houve um certo esquecimento, um certo conflito até aparente, mas que não existe de fato entre desenvolvimento e meio ambiente, mas que hoje fica claro que as pessoas não podem, que o país não pode continuar a crescer, que o mundo não pode continuar a crescer sem efetivamente tomar os cuidados necessários com a questão ambiental.
O Imposto de Renda Ecológico permite que pessoas físicas e jurídicas descontem do imposto devido parte das doações destinadas a projetos voltados à conservação dos recursos naturais, sejam eles desenvolvidos por ONGs, governos ou pela iniciativa privada. O advogado do Instituto Socioambiental, Raul Teles, destaca a importância do projeto para o Brasil, onde as doações para projetos ambientais ainda são tímidas. Ele observa que nos países onde as doações são mais comuns, existem incentivos por parte do governo, como o que prevê o IR ecológico. Já o superintendente de conservação do WWF Brasil, Cláudio Maretti, ressalta que a proposta vai trazer mais recursos para a área ambiental sem a necessidade de criação de novos impostos. Mas ele alerta que somente a medida não vai resolver a crítica questão de falta de verbas para o setor.
Não existe uma solução a curto prazo, infelizmente. Como eu disse na exposição, o tempo para construir um aeroporto é de no mínimo 8 anos. O que precisa ser feito agora é um investimento na infraestrutura aeroportuária, o investimento na parte técnica de voo, a filiação a satélite para que o GPS possa começar a funcionar oficialmente no Brasil. E atualizar, porque o mundo acho que está crescendo. Como eu disse a vocês, ele está iniciando uma nova era com a aviação do jato leve, que é o VLJ, o VLJet, que vai explodir a aviação no mundo, não só no Brasil.
O projeto que cria o chamado Imposto de Renda Ecológico tramita atualmente na Comissão de Finanças e Tributação. Depois de ser aprovada por lá, a matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça, para então ser apreciada pelo plenário.
O bolo foi levado para a frente do Palácio do Planalto na semana passada para marcar um ano de lançamento do Plano BR-163 Sustentável. Mas as entidades que organizaram o ato não comemoravam a data, e sim protestavam contra o que consideram um ano de paralisia por parte do governo federal. Os representantes de movimentos sociais entregaram um documento à Presidência da República e aos ministérios envolvidos com críticas à falta de ações por parte do governo naquela região.
Para situar os nossos ouvintes, a BR-163 liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará. O plano foi lançado em 2006 e anunciado pelo governo como uma forma de reduzir os impactos sociais e ambientais provocados pelo asfaltamento da rodovia, como a grilagem de terras e o aumento do desmatamento.
Mas a coordenadora para a Amazônia do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, reclama que até hoje não foi instituído o comitê gestor do plano, o que permitiria que a sociedade acompanhasse as atividades previstas. Além de apontar a falta de ações nas áreas de segurança pública e infraestrutura na região, Adriana Ramos enumera os problemas que vêm ocorrendo nos assentamentos criados na área.
Alguns assentamentos foram feitos, especialmente na região de Santarém, mas a maior parte desses assentamentos foram feitos de forma não planejada, alguns deles incidentes em unidades de conservação, como é o caso de assentamentos que foram criados sobrepostos ao Parque Nacional da Amazônia, outros que foram criados em áreas onde há planos de manejo aprovados e que, com isso, tem uma pendência jurídica da solução fundiária. Alguns casos de assentamentos que foram criados sem recursos de infraestrutura e de investimento para garantir a sustentabilidade desses assentamentos, o que tem levado, inclusive, várias das famílias assentadas a negociar a exploração de madeira dos seus lotes com os madeireiros da região. Então, tem uma série de situações que deveriam ter sido tratadas pelo governo no âmbito do plano e que não foram tratadas.
Durante a semana passada, a produção do Salão Verde solicitou por diversas vezes um posicionamento do Ministério do Meio Ambiente sobre as críticas ao plano BR-163 sustentável. Mas até o fechamento do programa de hoje, não tivemos resposta.
E a notícia de que o governo dos Estados Unidos pretende investir 50 milhões de dólares na bacia amazônica tem provocado polêmica aqui no Brasil. De acordo com o jornal Correio Brasiliense, o Ministério das Relações Exteriores pretende encaminhar um parecer contrário aos projetos que devem ser beneficiados. A notícia também provocou reações contrárias dentro do Congresso Nacional, como você confere agora na matéria do Rodrigo Magalhães.
O governo americano vai investir 50 milhões de dólares na bacia amazônica. Os recursos virão por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID. Mas o projeto, chamado de Iniciativa para a Conservação da Bacia Amazônica, causa preocupações na Comissão da Amazônia da Câmara. O deputado Carlos Souza, do PP do Amazonas, solicitou que o Ministério da Defesa vete o programa.
Isso aí, no meu entendimento, é uma quebra de autonomia e de soberania do nosso Estado, do nosso país, precisamente. Porque eles estão gradativamente tomando conta da região amazônica e a região vem sofrendo um processo de internacionalização branca, pacífica e silenciosa, porque são áreas que estão sendo determinadas por ONGs ambientalistas internacionais com interesses internacionais no sentido de preservar, entre aspas, a floresta amazônica, mas em detrimento de um povo que vive abandonado.
Cerca de 30 propostas de ONGs ambientalistas, indigenistas e de pesquisa concorreram a uma fatia dos recursos da USAID. Foram selecionados 5 consórcios, abrigando 26 entidades, para receber os investimentos. Eles deverão contribuir com uma contrapartida de mais 15 milhões de dólares. Um desses grupos é liderado pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil. Segundo a diretora executiva, Maria José Gontijo, são as ONGs e não a USAID que determinam o que deve ser feito na bacia.
Se a comissão, né, da Amazônia na Câmara quiser saber exatamente o que as organizações estão fazendo, eu acho que é muito válido. Eu acho, apoio, né, como brasileira, até porque pode diminuir muito ruídos, por exemplo, de que estão fazendo coisas que na realidade não estão fazendo, né? Por exemplo, como a internacionalização da Amazônia, né? Quer dizer, eu acho que nós, como organizações brasileiras, realmente não pretendemos seguir nesse caminho, né? No nosso caso, a pauta do nosso projeto é nossa.
Estão entre os objetivos apresentados pelos consórcios fortalecer organizações indígenas, frear o desmatamento e aumentar a renda das comunidades locais. Mas o deputado Carlos Souza pretende pedir o apoio de outros deputados para barrar o programa, que ele considera uma interferência internacional nos assuntos do país.
A construção de novas hidrelétricas no Brasil tem sido alvo de muita polêmica. Enquanto o governo defende novos empreendimentos, outros setores da sociedade apontam que os danos ambientais das obras seriam muito grandes e que existem alternativas para produzir a energia que o país precisa.
Para analisar melhor a questão, a nossa colega aqui da Rádio Câmara, a Daniele Lessa, fez uma série especial sobre o assunto. A partir desta segunda e até quinta-feira, você poderá conferir mais detalhes desse debate. Vai saber também se é possível melhorar a produção de energia das hidrelétricas já existentes e como funciona o processo de licenciamento ambiental para a construção de uma nova usina.
As reportagens especiais vão lá dentro do jornal Câmara Aberta, veiculado entre 7h30 e 8h30 da manhã aqui na Rádio Câmara. As matérias são reprisadas às 11 horas da noite. E se você não puder acompanhar alguma delas pela rádio, basta acessar nosso site pelo endereço www.câmara.gov.br/rádio.
E no próximo bloco, saiba por que a praia de Itapuã e as famosas lagoas do Abaeté, em Salvador, correm risco. Até já!
Estamos apresentando Salão Verde.